Senhoras e senhores deputados, vamos continuar esta nossa reunião, que já vai longa, com a presença do senhor secretário de Estado, Salvador Malheiro, a quem dou as boas-vindas para esta audição. Como é sabido, esta audição tem dois requerimentos, um requerimento do Chega e um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. Por essa via, tem aqui uma grelha própria para o nosso funcionamento, que é uma intervenção inicial destes dois partidos, pela mesma ordem que entraram os requerimentos, com 8 minutos para exporem o conteúdo do requerimento que foi apresentado e igual tempo ao Sr. Secretário de Estado para responder. E sem mais demoras, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Graça, também Vice-Presidente desta Comissão, para explicar o conteúdo e a intenção do seu requerimento. Sr. Deputado João Paulo Graça, 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, muito bem-vindo a esta casa. Sr. Secretário de Estado, o Chega apresentou um requerimento para ouvir Vossa Excelência, o Sr. Diretor-Geral da DGRM e o Presidente da DOCA Pesca, sobre as políticas gerais das pescas, porque estamos muito preocupados com os nossos pescadores, marisqueiros, bem como todos os profissionais que fazem dos recursos marítimos a sua vida. A DGRN exerce funções de inspeção, controle e monitorização da atividade das pescas. A DOCA Pesca garante o serviço público da primeira venda do pescado em lota e a gestão dos portos de pesca. Atendendo à importância das pescas para as comunidades costeiras, a predominância da pequena pesca e aos desafios relacionados com a sustentabilidade dos recursos, modernização do setor e valorização das espécies com menor preço de mercado, considera-se essencial promover a auscultação destas entidades para a avaliação das políticas públicas aplicadas ao setor. É expectável que a economia do mar contribua em cerca de 7% do produto interno bruto e 5% do emprego nacional até 2030. Mas a falta de investimento nos últimos anos na pesca de alguns recursos considerados baratos, como o carapau, a cavala, a faneca, é outro assunto que preocupa o Chega. Mas, Sr. Secretário de Estado, embora se note que Vossa Excelência, em termos de contacto e presença no terreno, tem feito um trabalho de casa, mas note-se que em termos práticos, em termos de melhoria e resultados imediatos, o que sabemos que muitas vezes não é fácil, mas no dia-a-dia os profissionais da atividade ainda não sentiram mudanças. Isso preocupa-nos, porque já lá vão 2 anos de governação da AD, se bem que Vossa Excelência só neste último ano, e melhorias não se vislumbram. Sabemos que a sua antecessora não pescava nada disto, mas Vossa Excelência é visto como uma nova esperança. O setor das pescas continua com os problemas de sempre. Falta de rendimentos dignos e adequados para os pescadores e marisqueiros, falta de condições nos portos e lotas, falta de fiscalização, falta de mão de obra e falta de apoios. Vamos a cada um destes problemas e peço que façamos, a partir deste momento, pergunta-resposta, se puder ser. Vamos aos rendimentos. Sr. Secretário de Estado, os pescadores e os marisqueiros não podem em toda a cadeia do produto serem quem tem o trabalho mais duro, mais exigente, mais pesado e chegar ao fim do dia serem quem menos lucrou em toda a cadeia. Temos de acabar com isto e pergunto o que pensa e o que podemos fazer. Tabelar preços de venda em lota? Criar um sistema de rastreabilidade digital para assegurar que o valor agregado pela origem e método de captura acompanha o produto até ao consumidor final, evitando que a margem de lucro se perca em intermediários? Em termos específicos, e dado que o polvo, por exemplo, é uma das espécies de captura e rendimento, que alterações legislativas tem Vossa Excelência em carteira a curto prazo? Condições de trabalho. Senhor Secretário de Estado, o perigo devia estar apenas em alto mar, mas os nossos pescadores e marisqueiros vivem esses maiores perigos em terra. Falta de condições nas barras, muitas delas devido ao assoreamento e aos molhos de proteção, cais de descarga do pescado e cais de atracamento degradados. Avarias constantes nas gruas, falta de condições no interior das lotas, nomeadamente as fábricas de gelo, etc, etc. Pergunto, e sabendo o que quer em termos orçamentais e até de execução das obras, não sei se vai fazer tudo ao mesmo tempo, mas, Sr. Secretário de Estado, ou se faz uma grande e profunda reforma em todo o setor, ou vamos perder uma das mais ancestrais profissões do nosso país. Quais os seus planos e que faixa temporal prevê para reparar?
Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito boa tarde para todos. Um gosto estar aqui. Obrigado por me terem chamado cá. E desde já, parabéns pelo trabalho que esta Comissão Parlamentar está a fazer, porque estou atento e vejo que o trabalho feito por esta Comissão, num ambiente muito cordial, tem sido muito meritório para o país. Sem mais delongas, indo direto às questões. Pronto, o trabalho de casa, tenho feito tanto trabalho de casa, é mais trabalho mesmo do terreno, como o senhor deputado sabe bem. E o que é certo é que este requerimento por parte do Chega surge em julho. E estas questões que coloca, que são naturalmente legítimas, de estar muito no terreno, falar com as pessoas e os resultados terem dificuldade em aparecer, importa dizer que já passaram mais de meio ano, entre julho e agora, e tem essa particularidade de se ter entrado no ano 2026. E no ano 2026 permite ter as estatísticas do ano 2025. E portanto aqui, porque factos são factos, e quando falamos do rendimento ao pescador, eu acho que isso tem que ser o principal objetivo de quem está a gerir esta área governativa, dizer só o seguinte: nós de 2024 para 2025, senhor deputado, apesar de termos pescado menos 2.400 toneladas, conseguimos faturar mais 8 milhões de euros. Isso quer dizer que o pescado foi valorizado pela positiva. Tínhamos um valor médio em 2024 de 2.61, que passou para 2.73. Não quero dizer que tudo esteja bem. As comunidades pescatórias são comunidades muito sui generis, que todos nós conhecemos, mas é um bom sinal. Se está tudo feito, claro que não. Temos que continuar nesta trajetória. Agora, o resultado em si é positivo e quem disser o contrário terá muita dificuldade em argumentar. No que diz respeito ao investimento, também, e estas visitas no terreno permitiram conhecer in loco, no terreno, as dificuldades, as deficiências dos nossos portos de pesca e de todas as nossas infraestruturas, fez com que nós lançássemos, em setembro do ano passado, um investimento que já não acontecia há muito tempo, na ordem de 14 milhões de euros, envolvendo sobretudo questões que têm a ver com a segurança e proteção de quem? Das pessoas, dos homens que trabalham o mar. E desde a última vez que eu estive cá com o nosso Ministro da Agricultura e Mar, eu devo-vos dizer que nós, no meio de tudo isto, nós lançámos estes avisos, já tínhamos obras a decorrer, mas já se concluiu, isto só para desmistificar aquela questão de que os resultados não aparecem, desde a última vez que cá estive com o nosso Ministro, já tivemos a oportunidade de concluir, e é uma região que lhe diz muito respeito, a reabilitação da lota em Sagres, num valor de 337, não estou a falar de lançamentos de obras, nem estou a falar de conclusão da obra. A reabilitação da lota em Vila Real de Santo António, também no Algarve, de 360 mil euros. A reabilitação da lota para certificação em Sines, de 225 mil euros. E, por fim, note-se bem, deste aviso que lançamos em setembro de 2025, para além de termos lançado o aviso, já concluímos também uma obra de cerca de 300 mil euros, também no Algarve, na quarteira, para beneficiar aquela infraestrutura com rede de incêndios, água doce, água salgada. Temos muito mais, que são obras que nós decidimos, depois de visitar os locais e depois de ter interagido com o setor, e colocámos uma prioridade: a segurança e a proteção dos homens do mar. E, em segundo lugar, a segurança alimentar. Nós tínhamos enormes deficiências no que diz respeito à produção de gelo. E, portanto, nós temos cerca de 4 milhões de euros para gelo e temos cerca de 9 milhões de euros para infraestruturas. Agora, se eu não sei quanto tempo eu...
4 minutos.
Ok. Só para não perder assim muito tempo, é claro que eu não fico satisfeito com estes valores médios. Temos que tentar encontrar novas soluções para que o dinheiro fique, de facto, no pescador. Sabemos que a grande margem não fica no pescador e estamos abertos a receber propostas construtivas por parte dos seus deputados e dos seus grupos parlamentares para assim continuar. Só para terminar, e já que falou do polvo, que é algo que eu acho que nós ainda vamos falar sobre o polvo, dizer-vos de imediato que, tendo em conta o comboio de tempestades que aconteceu no início do ano, que é nossa intenção de propor ao setor, para este ano, a não existência de um período de defesa do polvo, e não existindo período de defesa do polvo, também não existirá subsídios, como é natural. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para continuar, João Paulo Graça, faz favor.
Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelas suas respostas, que bastante concretas, e não aproveitou e não queimou o tempo, esteve mesmo focado em me responder, o qual eu agradeço. Vou continuar aqui agora em termos de fiscalização. A mesma apreendida às toneladas pela GNR, ou seja, já em trânsito, não no momento da apanha, queixa dos nossos profissionais de invasão e técnicas devastadoras dos pescadores espanhóis na nossa costa, vários relatos de barcos de outros países que pescam no nosso mar ilegalmente, etc, etc. Depois, por outro lado, ouvimos relatos de grave falta de profissionais na Polícia Marítima, bem como nos inspectores das pescas. Estes últimos até falam da falta de interlocução direta com Vossa Excelência, e anseiam há anos por revisão das suas carreiras. Pergunto-lhe o que pensa o Estado fazer para salvaguardar o nosso mar e os nossos recursos. Pergunto ainda em que fase está o plano de amostragem para a pesca do cerco, conforme obriga a legislação europeia.
Não percebi esta parte. Sobre o cerco, disse?
Em que está a fase do plano de amostragem para a pesca do cerco. Disse ainda há dias que ia ajustar as margens de erro do Diário de Pesca Eletrónico, conhecido por DPE. Há dias, um barco foi abordado com 1.000 quilos de tamboril. O pescado foi apreendido sob o pretexto do DPE não estar devidamente preenchido. Lembro que, segundo o armador, o tamboril estava inserido no DPE. Os pescadores estão fartos desta inflexibilidade. Pode-nos confirmar, porque até há dias disse que ia ajudar neste aspecto, se isso foi verdade, portanto esta apreensão, que irregularidade afinal foi que levou à apreensão para essa e que ajustes estão a ser feitos. Mão de obra. Na Póvoa de Varzim, por exemplo, encontramos a maior comunidade pescatória do país e no Barlavento Algarvio, que ainda há um bocado falou das lotas, a maior concentração de jovens pescadores. No entanto, sabe Vossa Excelência que os jovens estão cada vez mais a fugir do mar. Que políticas apresenta Vossa Excelência para minimizar este problema? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado pelas questões. Questões muito pertinentes e que eu interpreto sempre pela forma construtiva, que é o caso. Eu diria, estamos aqui a falar de fiscalização, designadamente da mesma, a amostragem, designadamente do cerco, o novo regulamento de controlo e o diário de pesca eletrónico, carreiras para os inspectores e jovens pescadores. Pronto, foi isto que, de certa forma, abordou. E vou direto aqui ao assunto maior, a mesma no Tejo. A mesma no Tejo é um assunto que assola esta região há muitos anos. Todos nós somos conhecedores da fraude que lá existe, das ilegalidades que lá existe, até de máfias instaladas. É um assunto extremamente complicado de resolver. Nós conhecemos bem os nossos pescadores, os nossos mariscadores, os nossos apanhadores, merecem-nos o nosso respeito, mas também conhecemos bem aquilo que eles são capazes de fazer. Não são nenhumas pessoas completamente perfeccionistas naquilo que diz respeito ao cumprimento da lei. Nesse contexto, o Ministério da Agricultura e Mar, uma decisão do Sr. Ministro, naturalmente corroborada por mim, nós decidimos, para poder atacar o problema de frente, no final do ano passado, de interditar toda a mesma do Tejo a partir de janeiro. E fizemos-lo. Sabemos que foi uma decisão corajosa, com muitos riscos, e ainda hoje assim está. E foi no pressuposto de podermos ter uma ação musculada que permitisse de uma vez por todas erradicar a ilegalidade no nosso Tejo. Essa primeira ação musculada já aconteceu e não sei se vão acontecer mais, mas podem acontecer mais. Ao mesmo tempo, estão a decorrer processos na Justiça ao mais alto nível sobre esta matéria. Qual é que é a intenção? A nossa intenção é, depois de isto feito, a nossa ideia é abrir. Abrir e, inclusivamente, até poder disponibilizar o maior número de licenças para aquilo que seja a atividade normal no Tejo, seja a atividade legal e não a atividade ilegal. Sobre a amostragem, nós estávamos em falha com a Comissão Europeia e enviamos recentemente um plano de amostragem para a Comissão Europeia, tendo em conta desde já dois vasilhames, por assim dizer, as caixas e os cabazes. Tínhamos o assunto mais ou menos resolvido. Não enviamos um vasilhame extremamente importante para o cerco, que são as dornas, mas desta forma conseguimos, de certa forma, dar resposta à Comissão Europeia e agora estamos a trabalhar, a DOCA Pesca, a DGRM e nós naturalmente, para que possamos complementar esse plano de amostragem com as dornas. Relativamente ao Regulamento Europeu de Controlo, que é aí que aparece essas imposições ao nível do Diário de Pesca Eletrónico, da questão de nós termos que estimar enquanto temos o barco no mar e tem que bater certo com aquilo que depois pesamos em lota, nós temos feito um trabalho muito detalhado junto à Comissão Europeia para caracterizar ou para que eles percebam que a nossa pesca, designadamente a pesca artesanal, a pequena pesca, nada tem a ver com aquilo que foram os pressupostos daquele regulamento. Agora, isto foi um regulamento que foi decidido em 2023 e que teve um período de consulta pública e quem decidiu aquele regulamento foram os Estados-membros. A Comissão Europeia também se vira para nós e diz: então vocês decidiram assim. Não tiveram oportunidade de propor nenhuma alteração. E agora, quando é para aplicar, estão a dizer que não está bem. O Estado português esteve mal. Não vale a pena estar com histórias. E mesmo os seus deputados do Chega, na altura, não participaram na consulta pública. Não identificaram o problema. O que é certo é que nós estamos, por tudo, a tentar ter um regime de exceção. Há questões que são impossíveis de ser aplicadas na pesca portuguesa. Eu convidei a senhora diretora-geral da DGMAR, que é quem tem a maior autoridade nesta matéria, para vir cá para ver. E levei à quarteira para ela ver um descarte de peixe. Infelizmente não tivemos grandes hipóteses, mas ela percebeu. E, portanto, eu estou esperançado que nós possamos ter aqui um regime de exceção para Portugal. Só para terminar, dizer que estamos atentos aos inspectores. As carreiras dos inspectores estão a ser revistas, estamos a negociar com os sindicatos e sobre os jovens pescadores. Nós temos aqui uma ideia fortíssima, já criámos o Estatuto de Jovem Pescador, há muita gente que diz que o Estatuto de Jovem Pescador para já ainda não se vê nada, é verdade, mas está criado esse diploma genérico. Agora cabe-nos a nós densificar, criar benefícios para os pescadores. E digo, e sei que estou a ultrapassar um bocadinho de tempo, mas vão-me perdoar, só para terminar mesmo, nós ontem, eu ontem assinei um despacho forte de combate à fuga à lota. E nós estamos dispostos a apreender uma série de licenças para pessoas que, ou para embarcações que não têm, que não justificam com rendimentos para pagar aos seus tripulantes. E essas licenças que forem apreendidas terão um principal beneficiado: o pescador que tiver o estatuto de jovem pescador.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. De facto, hoje já ultrapassou muito o seu tempo, não tem que desculpar, mas obviamente estava a responder ao Sr. Deputado e, portanto, não quis aqui interromper. De todo modo, queria dar conta só ao Sr. Deputado, que ainda tem tempo e vai continuar. O Sr. Secretário de Estado já não tem, mas ele com certeza que vai guardar as suas questões para responder em tempo oportuno. Faz favor, Sr. Deputado.
Estou certo que sim e obrigado, Sr. Presidente, por ter dado essa tolerância ao Sr. Secretário de Estado, que penso que é benéfica para todos. Termino, Sr. Secretário de Estado, para falar de apoios. Que medidas extraordinárias o Governo prevê implementar para apoiar as comunidades pescatórias afetadas pelo aumento do preço dos combustíveis e pelos impactos das recentes tempestades que impediram a atividade no mar? acha Vossa Excelência que uma ajuda de 10 cêntimos, e deixe-me só fazer este pequeno aqui à parte, eu ontem vi no telejornal da UMA, salvo erro, a entrevista ao Sr. Ministro, e sabem que eu senti o Sr. Ministro a dizer, infelizmente, ele não disse a palavra infelizmente, mas tipo com pena de só poder dar 10 cêntimos, o que realmente o próprio Ministro sabe que é pouco, portanto é preciso uma ajuda maior. Portanto, um litro, o 10 cêntimos por litro, conforme anunciou o Sr. Ministro, é suficiente quando assistimos que, reparem que o aumento é de 0,8 cêntimos para 1,36, ou seja, 0,56, o Sr. Secretário de Estado, certo que já ouviu dos pescadores, quer aqueles que andam em barcos pequenos a gasolina, quer os grandes que andam a gasóleo, o aumento brutal que isto é, e sabemos depois como é que é o seu rendimento. Qual o calendário e os critérios da elegibilidade para aceder ao apoio extraordinário de 35,1 milhões de euros, disponibilizados pelo Governo no âmbito do programa Mar 2030, incluindo...
3,5, não é?
3,5, se fosse. 3,5. Peço desculpa, 3,5. Incluindo os armadores, com paragens prolongadas e perdas significativas nas vendas. Que mecanismos de controle e auditoria existem atualmente na DGRM e nas entidades do setor das pescas para assegurar a correta aplicação de fundos públicos, incluindo fundos europeus? Sr. Secretário de Estado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado já tem, ultrapassou o tempo que o Sr. Deputado lhe daria e, portanto, eu vou passar aqui à Sra. Deputada. Eu vou passar a palavra à Sra. Deputada Sónia Reis, até 8 minutos para a apresentação do requerimento e pôr as questões que achar por convenientes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e Sras. Deputadas presentes e, obviamente, o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Sr. Secretário de Estado, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou o requerimento a justificar a sua vinda, a qual desde já agradecemos, no que se refere aos apoios extraordinários ao Programa Mar 2030. As sucessivas depressões que recentemente assolaram Portugal desencadearam um conjunto de impactos significativos em diversas regiões do território continental, com consequências graves para múltiplos setores da atividade, designadamente para o setor do mar e das pescas, cujas comunidades enfrentam prejuízos materiais e sérios constrangimentos ao regular exercício da sua atividade. As medidas encetadas pelo programa, designadamente o apoio extraordinário de 3,5 milhões para os pescadores afetados pelas tempestades, são exemplo do trabalho feito para apoiar estas comunidades. Não obstante todo o trabalho em curso e no terreno efetuado por Sua Excelência e a rapidez de resposta do Governo, nomeadamente do Ministério da Agricultura e Mar, esta Comissão já teve a oportunidade de receber várias associações do setor, também nós estamos no terreno, e há preocupações que eu não posso deixar de partilhar convosco. Uma dessas preocupações tem a ver com a entrada, eventual, de barcos espanhóis de grande dimensão nas nossas águas e, obviamente, que é uma situação que preocupa os nossos pescadores e era importante também saber de que forma é que nós conseguimos dar alguma resposta para evitar esta competição injusta. Na sequência das tempestades, eu também sou portadora de um grande conjunto de preocupações que vou organizar por zonas geográficas e vou focar-me no distrito de Setúbal, que foi bastante afetado, e o distrito pelo qual eu fui eleita. Vou começar, por exemplo, o Porto de Pesca de Sesimbra, que é uma infraestrutura absolutamente estratégica para a economia nacional, regional, nacional, é um grande polo da atividade pescatória em Portugal, mas que neste momento deparamos com preocupações sérias, nomeadamente no que diz respeito à degradação progressiva das condições de trabalho, impactos diretos na segurança, no normal de funcionamento da atividade, e é imperativo agir em toda a envolvência, em toda, enfim, a infraestrutura do Porto de Abrigo, que também precisa de ser modernizado. Estas preocupações acrescem, obviamente, o efeito das tempestades. Portanto, o encerramento da única via de acesso ao Porto de Abrigo, que se prolonga há várias semanas sem uma solução viável no horizonte, tem condicionado fortemente a operação de um dos principais portos do nosso país. Por isso é importante questionar que medidas concretas Vossa Excelência considera que estão a ser desenvolvidas com caráter de urgência para melhorar as condições de segurança e de trabalho no Porto de Pesca de Sesimbra. Se sabe que articulação está a ser promovida entre a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra com a DOCA Pesca. Relativamente ao acesso ao Porto de Abrigo, que diligências estão em curso para assegurar a sua reabertura no mais curto espaço de tempo possível e, de certa forma, também mitigar os constrangimentos que estão a ser verificados dia após dia. Face ao sucedido, é urgente avançar com a obra que está parada há décadas para a construção da variante ao Porto de Abrigo. Portanto, saberá o Sr. Secretário de Estado se o Governo está a preparar algum plano de investimento para esta infraestrutura? E, por último, também no que diz respeito a Sintra, seria muito importante a DOCA Pesca isentar o pagamento de rendas e concessões do domínio público marítimo, à semelhança de outros casos. No que se refere aos pescadores da costa da Caparica, e aqui vou muito também no sentido de algumas medidas que o senhor já aqui anunciou para rejuvenescer o setor. Nós tivemos, há menos de um ano, conjuntamente com aqueles bravos pescadores, alguns que estoicamente, enfim, mantêm com bastante orgulho a camisola de serem pescadores daquela região, mas é importante também saber, desde esse mês de início do mês de agosto, o que é que aconteceu em termos de regeneração. Que medidas estão a ser implementadas também para proteger a arte chávega e também relativamente ao porco-pesca da trafaria, não é? Que é uma necessidade que já é, enfim, que é pedida há tantos anos e nós vimos em condições de se encontrar aquela zona. E, finalmente, pontos de venda direta para a costa da Caparica. Finalmente, gostaria de falar também da visita que foi efetuada pelo Sr. Secretário de Estado e que esta Comissão também fez à aldeia da Carrasqueira, no concelho de Alcácer do Sal. Portanto, é uma zona bastante afetada pelas últimas cheias. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado tomou boa nota das preocupações dos pescadores e mariscadores presentes. Pergunto se estão equacionadas ajudas aos pescadores do Choco, que foram prejudicados pelas sucessivas descargas de água doce no Rio Sado, que os impediu de pescar, e os mariscadores que ficaram, enfim, com as suas vidas, enfim, bastante comprometidas, já que perderam os seus viveiros. Vou terminar a minha intervenção e resta-me desejar a continuação do bom trabalho desenvolvido, Sr. Secretário de Estado, pelo seu investimento no trabalho de terreno e na preocupação com os nossos pescadores, ouvindo-os e procurando resolver os seus problemas. Todos nós somos testemunhas disso, com medidas objetivas e necessárias para o futuro do setor das pescas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado, faz favor, até 8 minutos.
Muito obrigado. Vou pegar nas últimas questões do Sr. Deputado João Paulo Graça, que algumas delas até são iguais, ou são as mesmas da Sra. Deputada Sónia Reis, a quem eu cumprimento também. Pronto, sobre os apoios, apoio ao mau tempo. E isto enquadra-se precisamente nesta visita à aldeia da Carrasqueira. Nós fomos sensíveis, já tínhamos essa percepção logo no início de janeiro, ainda não tinham acontecido o comboio de tempestades, de que os pescadores estavam com uma frequência de ida ao mar muito inferior àquilo que era normal. E de imediato, sempre desta interação com eles, percebemos que algo tinha que ser feito para fazer face à redução de faturação dos mesmos. E foi nesse contexto que depois, concretizando-se uma série de intempéries, nós resolvemos avançar muito depressa com tudo isto. E avançamos precisamente para fazer face à perda de rendimento. Nós tivemos que colocar algumas condições. E tivemos também que fazer alguma pedagogia. As condições é, estes apoios são para os pescadores. Não é para quem tem uma licença de pesca e se dedica à carpintaria. É para gente que, de facto, vive da pesca. E então, até à luz das regras que o FEAMPA, que é o instrumento financeiro da Comissão Europeia, orienta, nós obrigamos a que, nos últimos 2 anos, os pescadores, para terem acesso a este apoio, tinham que ter, no mínimo, portanto, nos últimos 2 anos, 730 e tal dias, tinham que ter pelo menos 120 dias de pesca, de atividade. Tinham que passar um peixe na lota. Por outro lado, tinham também que demonstrar, não era demonstrar, nós conseguimos ver isso imediatamente, que relativamente ao ano passado, tinham reduzido o valor de faturação. Porque, desengana-se quem pensa que a pesca não ficou parada no ano 2026, só a título de exemplo, no ano 2026, e falo sempre de venda em lota, nós, em 2026, mesmo assim, faturamos 8 milhões de euros. E em 2025 tinham sido 14. E, portanto, nós obrigamos a que os pescadores, para terem direito a este apoio, tinham que ter uma redução da sua faturação de 30%. Ao mesmo tempo, nós também obrigamos a que tivessem pelo menos 30 dias de paragem. E nesse contexto, fizemos um apoio, que o aviso foi feito a 17 de fevereiro, e cujo primeiro pagamento foi logo feito passado 10 dias. O primeiro pagamento foi feito passado 10 dias do lançamento do aviso. Agora, as pessoas para terem direito têm que não fugir à lota, têm que ter os tais 120 dias. Nós tivemos muita gente que não teve acesso a estes, porque não tinham venda em lota, não tinham venda oficial. Infelizmente, no caso da Carrasqueira, temos muitos casos destes. Contudo, há aqui uma especificidade que eu percebi da parte deles, que não é só de lá, que é, eles por vezes não conseguem ir à lota. E não é pelo facto de não ter a lota perto, porque as condições não permitem. E aqui há que ser justo. Existe enquadramento legal para os mariscadores, os pescadores de choco, seja quem for, e esses também têm direito ao mau tempo. Portanto, os pescadores de choco também têm direito a este apoio pelo mau tempo, os mariscadores têm direito pelo mau tempo, os pescadores apiados têm direito ao apoio ao mau tempo, desde que vendam em lota, porque vender ao negro não pode ser apoiado. E, portanto, isto aqui também existe uma componente pedagógica. E o que é certo é que, por exemplo, na Carrasqueira, há muita gente que usa aquela questão que está em lei, que pode vender diretamente a um restaurante, a um particular, emitindo uma fatura, guardando uma fatura para si e guardando outra para entregar na Doca Pesca. E tem tempo para entregar na Doca Pesca a posteriori. E se eu fizer, nas 48 horas, via eletrónica, nem precisa ser em papel, o assunto está resolvido. E depois tem que entregar em papel até o dia 15 do mês seguinte. Se assim for, todos os registros ficam feitos ao dia. Agora, o que é certo? As pessoas não cumprem isso, não fazem. Agora, nós temos essa sensibilidade, mas aqui existe uma componente pedagógica forte. Pronto, sobre a questão dos preços do combustível, é claro que nós estamos atentos. Nós estamos muito atentos e estes 10 cêntimos é uma ajuda boa, mas não é suficiente, naturalmente que não é. Então, se há um aumento de 40 ou 50 cêntimos, a ajuda não é suficiente. Agora, eu partilho com os senhores deputados, eu sei que isso está a demorar um bocadinho de tempo, mas não tem mal, porque esta é a questão, se calhar, principal. Nós temos que ter a consciência, e eu já falei com alguns dos pescadores, eles podem fazer a luta que bem entenderem, e eu estou sempre do lado dos pescadores, a minha missão é defender os pescadores. Mas nós temos em Portugal uma comunidade, e temos outros setores da economia, temos agricultores, temos pessoas da restauração, e eu não sei se as pessoas sabem como é que se faz o preço do combustível. Metade é matéria-prima e custos de refinação, a que acresce ainda a logística e a margem para o homem da bomba. Aqui está metade do preço. A outra metade do preço é ISP e IVA. É fiscalidade. Eu pergunto aos seus deputados se sabem quanto é que é o valor do IVA e quanto é que é o valor do ISP para o gasóleo do setor das pescas. Para quem não sabe, eu vou dizer, é zero. Quer num caso, quer no outro. Não é um bom, é um esclarecimento, porque nem sequer a agricultura, mas portanto, a agricultura, o IVA do gasóleo é 13%. Tem um valor de ISP que não é zero. A restauração, todos os outros têm. E eu estou aqui para defender os pescadores. Se os pescadores não pagarem nada e tiverem gasóleo de borla, devia ser a minha... Mas nós temos que perceber que existe uma situação de exceção para os pescadores. E, portanto, se houver muito barulho em torno disto, é natural que os outros setores da atividade económica possam dizer, então vocês estão... não pagam IVA, nem ISP, ainda se estão a queixar. E depois nós dizemos, é para a Espanha. O que é que a Espanha fez? A Espanha reduziu o IVA, mas não tem o IVA a zero. Para o caso das pescas, o nosso IVA é zero, o ISP é zero. Dito isto, isto é só enquadramento, e eu percebo que o que conta é o aumento relativo. Se num dado momento pagava a 90 cêntimos e agora paga 1,3, há um aumento de 40 cêntimos e, portanto, os nossos pescadores têm um aumento das suas despesas muito, muito maior. Pronto, para terminar aqui as questões da Sónia, eu depois vou lá outra vez, mas dizer, o Porto da Trafaria, não está esquecido, não está neste rol prioritário de portos que nós identificamos, mas estamos a trabalhar no projeto. Costa da Caparica, a venda direta já é possível. Houve um esclarecimento da DGRM, a venda direta de pescado já é possível, aliás, já era possível, mas precisava deste esclarecimento. A via de acesso é uma competência, eu não sou pessoa de descartar com as minhas responsabilidades, mas é uma competência de uma outra área governativa, naturalmente que é das infraestruturas, não é da agricultura e mar, mas nós estamos a pressionar porque nós queremos que os pescadores possam ter acesso ao nosso porto de abrigo. Só para terminar, o Porto de Pesca de Sesimbra, já finalizamos o pavilhão do cerco em 24 e neste momento está a decorrer a obra da lota do cerco. Mas depois falamos com mais calma.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, até 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela sua presença. Eu começava, e se me permite, queria só acrescentar aqui, realmente, a sua última parte que abordou no seguimento das questões para a Sra. Deputada, relativamente aos pescadores da Carrasqueira. Nós estivemos lá, em visita da Comissão. Eu, particularmente, fiquei muito sensibilizado com o que ouvimos. Sequer, por um lado, a perseverança deles em reconstruir aquele emblemático cais palafítico, e estavam a fazê-lo. Eles estavam a recuperar o cais palafítico, porque é uma atração turística e também deviam ser compensados por isso, porque a atividade que eles fazem ali vai para além de uma atividade piscatória, é também o reconhecimento e uma identidade daquela região, mas foram-nos colocadas ali questões, e já foram abordadas pela Sra. Deputada, mas fiquei também muito sensibilizado com as dificuldades que nos apontaram em registar quando saíam ao fim de semana, da dificuldade que tinham em dar nota dessa sua atividade, que depois veio a prejudicá-las com os apoios que foram lançados, porque efetivamente não conseguiam fazer esse registro, o facto de terem a sua atividade durante o fim de semana. E depois abordaram também muito a questão do choco, que, como o Sr. Secretário de Estado sabe, é uma das espécies que sempre que há cheias é a que mais se afasta e que efetivamente prejudica. Por isso, pedi-lhe aqui uma especial atenção com estes pescadores, para que se encontre uma solução que vá para além dessa malha fina que criou para os apoios, porque eles têm ali realmente uma atividade emblemática que muito aquela região dá ao todo do país, e em especial na atividade turística, e isso devia ser enaltecido. Depois dizer o seguinte, realmente, e agora entrando aqui na minha intervenção, agradecendo a sua presença nesta audição, dar nota de duas questões. Esta questão é mesmo transversal, porque temos aqui um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do PSD, que suporta o Governo, como o Sr. Secretário de Estado também sabe, é porque há aqui uma preocupação acrescida dessas matérias em pedir que aqui venha. Por isso, da parte do Partido Socialista, conta naturalmente com toda a lealdade democrática, mas os nossos esclarecimentos são um sinal inequívoco da nossa exigência, porque é essa a função e para a sua boa governação é necessário que a oposição seja exigente na questão como coloca as questões e na exigência que tem para com este setor e o quanto ele deve ser tratado, não como uma questão menor, mas como uma questão essencial, como um país de costa que nós somos. Por isso, telegraficamente, são quatro questões muito, muito gerais e que gostava de ouvir a sua resposta. A primeira delas tem a ver com o Mar 2030, aqui há alguma execução, no nosso entender, que tem vindo aqui a conta-gotas. Por isso, os números são o que são e por isso é que é o seu esclarecimento. Nós tínhamos 8,04% de execução no final de 2024, quando a meta era 10%, ou seja, ficámos aquém da meta. Dos 148,9 milhões de euros, apenas 31,56 tinham sido executados. A própria gestora do programa, do FEAMAPA, chegou a reconhecer perante a Comissão que era preciso acelerar o Mar 2030. É preciso. Os prazos de análise das candidaturas são sistematicamente incumpridos. 86 dias em vez dos 60 que foram prometidos. Parece que não, é significativo. 47 dias o prazo médio de pagamento em vez de 30, que era o que estava a assegurar. E ainda há problemas graves na comunicação, segundo nos transmitem, entre as duas plataformas, ou seja, da ADC e do próprio IFAP. Por isso a pergunta que coloco é: qual é a taxa de execução neste momento? Quantas candidaturas estão pendentes e qual é o prazo médio real de decisão? E se este problema de comunicação entre as plataformas da ADC e do IFAP está ultrapassado? Esperemos que sim. Segunda questão, não menos importante, que é o apoio extraordinário, que foi aqui, que já abordámos e que abordei também na questão anterior do cais da Comporta e da Carrasqueira. Há depressões que o comboio de tempestades, como agora se refere, entre novembro e fevereiro, causaram danos sem precedentes, estamos de acordo, ninguém o espera, temos que nos preparar para essa questão. O Governo anunciou 3,5 milhões de euros, como aqui já foi referido, considerado manifestamente insuficiente para um setor onde só a Apropesca representa 120 associados que faturam mais de 2 milhões de euros mensais. O apoio chegou 2 meses depois, comparando com o Governo Regional dos Açores, Vossa Excelência também conhece, onde o Governo Regional atuou de forma diferente, que é caso para dizer, atuou logo em fevereiro, os critérios restritivos eram a perda dos 30% e a paragem dos 30 dias, excluíram muitos pescadores em dificuldade. O prazo de candidatura, menos de 10 dias, foi uma barreira real para quem tem reduzido a literacia digital, e isso foi há bocado até abordado na outra questão. O próprio Ministro reconheceu perante os pescadores que considerava o apoio insuficiente. Isto é paradoxal, se considera insuficiente, porque é obrigação do Ministério e do próprio Ministro a encontrar solução para mais, para resolver a insuficiência. A questão que coloco é: quantas candidaturas foram recebidas, aprovadas e indeferidas? Qual é o montante já pago? E se considera o Governo neste valor, afinal, é suficiente ou é insuficiente e se há medidas complementares? A modernização da frota. Em janeiro de 2025, o Ministro prometeu 70 embarcações modernizadas até dezembro. A realidade é que dos 80 projetos contratados, apenas 9 estavam concluídos. A desistência de beneficiários obrigou a abrir um terceiro aviso com apenas 1 milhão de euros. Enquanto o Governo Nacional falha, o PS no Parlamento Europeu, através do nosso deputado eleito da região autónoma da Madeira, liderou a aprovação do relatório sobre a modernização e descarbonização da frota com 450 votos favoráveis. Defendemos precisamente que este Governo não faz, ou seja, instrumentos financeiros adequados, infraestruturas portuárias reformuladas e um plano de transição energética. Há plano de transição energética em que ponto está? Pergunto, a meta das 70 embarcações foi cumprida? Quantas estão concluídas? Qual a estratégia concreta para a descarbonização da frota, que é para nós uma questão essencial e acho que devia ter um maior carinho por parte do seu Estado de Estado? Agora sim, por último, a fiscalização, que é muito a nossa postura, que é ver ao contrário. Um reforço abrupto que tem havido aqui das fiscalizações com o novo Regulamento Europeu foi percepcionado, transmite-nos os pescadores, de desproporcional. O Regulamento foi concedido por uma realidade que é do norte da Europa, não para a nossa dimensão da frota, e tem agravado e tem criado problemas graves. E o Estado de Estado admitiu suspender licenças por insuficiência de faturação, castigando pescadores pelas consequências políticas que o próprio Governo falhou a implementar. Eu não questiono a sustentabilidade ambiental, mas, pelo contrário, já referiu aí no início da sua intervenção uma das questões que acordam relativamente ao povo, entre outras. Mas a necessidade é necessário ajustar as regras às condições que temos. Por isso eu pergunto, existe articulação com Espanha e França para adaptar este regulamento? Mantém a ameaça de suspensão de licenças a pescadores que sejam impedidos de trabalhar por razões meteorológicas? É isso? E é esta a postura que quer dizer, Sr. Estado de Estado, conte sempre com a nossa exigência, com a nossa realidade democrática, mas a nossa defesa, tal como a sua, é unicamente os setores e a economia do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, até 7 minutos. Fecha você.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões, mais uma vez, diversas. Se calhar começando aqui por esta última questão da eventual articulação com Espanha e França no âmbito da aplicação deste novo regulamento de controlo. Eu já percebi que acho que estamos todos no mesmo barco e temos todos que assumir as suas responsabilidades e eu assumo as minhas. A questão é que aquilo que se preconiza na aplicação deste regulamento europeu para a realidade da pesca em Portugal não está correto. porque foi feito em função de um tipo de pesca que não é a nossa pesca artesanal, a nossa pequena pesca, e, portanto, ali determinadas questões que são impossíveis de ser aplicadas cá. Ponto final. Oh, Sr. Deputado, mas permita-me que lhe diga, foi aquilo que eu tentei dizer há bocado, e digo-lhe isto de forma cordial, e, isto é um regulamento que não surgiu agora. Isto é um regulamento que foi discutido, teve consulta pública, foi decidido pelos Estados-membros até 2023. E eu sei que era nessa altura o governo do Partido Socialista que governava. Esse teria sido o momento. Porque eu, quando confronto o Sr. Comissário sobre tudo isto, ele diz: Sr. Secretário de Estado, mas foram vocês que decidiram isto. Foram vocês que, na altura, decidiram este regulamento. Agora vem-me dizer que não se aplica cá. Portanto, todos nós temos responsabilidade. Mas também há que ser justo. Não era o Sr. Deputado Pedro Carmo, mas era o Governo da Nação, que era liderado pelo Partido Socialista, sobre isso. De todas as formas, não vale a pena olhar para trás. Olhemos para a frente. E sim, estamos a conversar com a Espanha. E sim, estamos a ter aqui, a tentar ter um regime de exceção para tudo isto. Pronto, sobre a questão da renovação da frota. Nós estamos convencidos que vamos conseguir cumprir os prazos previstos no âmbito do PRR no que diz respeito à renovação da frota. Ponto final. Nós temos uma meta de 82 projetos que têm que estar prontos até final de agosto, julho. E desses 82, já temos concluídos 53. E, para além desses 53, temos já 10 que têm uma execução superior a 75% e 20 que estão entre 51 e 75%. Não posso dizer que está cumprido, mas estamos a tudo fazer para que assim seja e não há nenhum indício de que possamos perder qualquer cêntimo para esta rúbrica. Da mesma forma que no Mar 2030, nós temos hoje, estava a falar numa taxa de execução de 10%, foi o que falou, até final de 2024. Pois bem, eu não sei em quantos anos, mas em alguns anos, nós agora já estamos nos 20,77. De facto, a nossa a diretora da Autoridade de Gestão do Mar 2030 sinalizou a dificuldade em executar e nós temos agilizado o processo. E neste momento estamos a falar, portanto, de 20,77 de despesa pública. Estão aprovadas no programa 3.413 operações, num apoio público de 329 milhões de euros, sendo que 35% do fundo já foi aprovado e já foi pago. Uma nota que fica aqui. O Mar 2030 tem uma taxa de execução já superior ao Mar 2020. Não estamos aqui a comparar. Nós devíamos ter, era 100% sempre. Mas é importante ter estes dados. Do lado da Apropesca, e é importante ter aqui, e é alguém que nós temos um bom relacionamento. Ainda neste passado fim de semana, estivemos lá no aniversário de uma, se calhar, da associação mais importante da pesca, porque é a associação pró-maior que tem a ver com a segurança dos homens do mar, que olha para os pescadores de todo Portugal. Aliás, eu era secretário de Estado há meia dúzia de dias, houve um naufrágio nos Açores, e eu ligo para o senhor dos Açores a pensar que era... E quem me atende é essa associação, precisamente da Póvoa de Varzim, onde está sediada a Apropesca. Portanto, eles fazem um trabalho global. E, infelizmente, mas o presidente da Apropesca é o primeiro a reconhecer. Nós tivemos, eles têm 119 embarcações, senhor deputado, 119. Dessas, só 27, e disse bem, é que são elegíveis para o apoio ao mau tempo. Mas depois de explicar ao senhor presidente porque é que eles ficaram de fora, nós temos 55 embarcações que não foram 120 dias ao mar nos dois anos. Ou seja, vão pescar, mas vendem por fora. E não pode acontecer. Nós não podemos estar a dar dinheiro público a quem trabalha em economia paralela. Daí eu dizer que até aqui nós temos uma grande preocupação com o aspecto pedagógico. E nós temos que dignificar a atividade da pesca. e dignificar a atividade da pesca é também fazer um combate acérrimo e peço-vos a todos a fuga à lota. Nós temos o pescado sai mais valorizado, os cofres do Estado recolhem mais receita, os pescadores são mais respeitados, a Doca Pesca recebe mais dinheiro e todos nós combatemos aquilo que ainda há pouco o Sr. Deputado João Paulo Graça dizia, que era o lucro da atividade da pesca não fica no pescador. Assim ficará. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Livre. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Obrigada. Sim. Obrigada. Temos ouvido muito falar da necessidade de Portugal assumir uma posição de liderança na defesa do oceano e concordamos com ela, mas é realmente preciso passar das palavras aos atos. Assim, trago algumas questões hoje sobre assuntos da sua tutela e também da tutela partilhada com o ambiente e com a energia. Começava por perguntar relativamente aos apoios concedidos depois das tempestades de janeiro e fevereiro e que foram, obviamente, necessários face à impossibilidade de ir ao mar durante tantos dias. Gostava de lhe perguntar, tendo em conta que as candidaturas já encerraram há um mês, quantos pedidos foram feitos? Se tem noção dos montantes médios dos pedidos e qual a execução prevista para este apoio? Até agora, quanto é que já foi efetivamente atribuído e a quantos pescadores ou armadores? E se já todos os pedidos de apoio tiveram resposta? Uma segunda questão, qual foi exatamente a articulação deste apoio extraordinário e o fundo de compensação salarial dos profissionais da pesca? Pergunto se o entendimento foi de que o fundo de compensação não era suficiente face aos danos e à falta de rendimento. O montante de 3,5 milhões de euros surgiu depois de percebido que o fundo não seria suficiente. Sobre a implementação do regulamento do controlo das pescas, também tenho algumas questões. Ouvimos-lhe falar de um regime de exceção, mas parece-nos importante perceber de que exceções estamos a falar. Se é verdade que há diferenças entre países e mesmo entre segmentos da frota, também importa que haja regras de controlo proporcionais e justas na União Europeia. O próprio regulamento já oferece alguma flexibilidade para a implementação país a país. Pergunto quais serão os próximos passos relativamente a este assunto e o que podemos esperar das exceções que o Governo tenciona pedir à Comissão. Como sabe, a discussão sobre a possibilidade de uma nova revisão da Política Comum das Pescas está em cima da mesa, algo que nos parece prematuro, dado que ainda há tanto para implementar desde a última revisão, nomeadamente o artigo 17º sobre critérios para a repartição das possibilidades de pesca pelos Estados-membros, que muito poderia beneficiar as pescas em Portugal. Primeiro, queria perceber qual é, neste momento, a posição do Governo português sobre uma eventual reabertura deste processo. Depois de perceber que prioridades pretende o Governo defender numa futura revisão. Relativamente ao Mar 2030, várias entidades, incluindo organizações não-governamentais e instituições académicas, têm manifestado preocupação com o atraso na resposta às candidaturas, nomeadamente às calls dedicadas à biodiversidade, como é o caso do aviso dedicado ao apoio à proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos e à cogestão das pescas. Como sabe, diversas organizações não têm a capacidade para financiar o trabalho durante anos, para depois o verem reembolsado, o que diminui francamente a capacidade de atuação destas entidades e compromete o impacto dos próprios programas públicos. Torna-se, por isso, essencial garantir maior celeridade na avaliação das candidaturas e no desembolso dos apoios aprovados, assegurando condições justas e previsíveis para todas as organizações envolvidas na execução e monitorização de projetos de conservação e gestão sustentável dos recursos marinhos. A pergunta que lhe faço é se pode indicar-nos o motivo destes atrasos quando prevê que as análises e comunicações de decisão sejam concluídas e como está a ser assegurado o cumprimento dos prazos previstos de modo a não prejudicar projetos relevantes para a conservação marinha e a gestão participada dos recursos. Finalmente, uma pergunta sobre o Plano de Ação Nacional para a Gestão e Conservação de Tubarões, Raias e Quimeras. Estava previsto estar concluído até ao final de 2024, tendo inclusive decorrido uma fase de consulta aos interessados. Pode esclarecer em que fase se encontra atualmente o processo, quais os motivos do atraso na sua conclusão e quando prevê o Governo apresentar a versão final do plano, tendo em conta a importância deste instrumento para a conservação das espécies e a sustentabilidade das pescas. Como ainda me resta um minuto, pedimos-lhe também um ponto de situação relativamente aos leilões para a atribuição de áreas de energia eólica offshore. O que está efetivamente a ser feito neste momento, quem está a coordenar o processo de definição dos critérios, de que forma o Governo assegura que estes critérios não se limitam ao preço, integrando dimensões ambientais, sociais e de coexistência com outras atividades marítimas, nomeadamente a pesca. As minhas perguntas foram um bocadinho mais abrangentes e agradeço as suas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e tenho agora para responder a palavra ao Sr. Secretário de Estado, até 6 minutos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Deputada. É sempre importante nós termos aqui também a componente do pilar ambiental no âmbito da gestão de um setor tão estratégico para Portugal como são as pescas. E nesse contexto, dizer-lhe que nós temos feito ao nível da proteção e salvaguarda dos recursos marinhos, algo que é digno de registro em termos internacionais, na esteira daquilo que já vinha sendo feito no passado. Devo dizer que nós estamos, já estamos com 25% do nosso mar protegido, com áreas marinhas protegidas, muito à custa do trabalho dos Açores e da Madeira, mas somos também um país liderante no que diz respeito ao Acordo do Alto Mar, por exemplo, para podermos proteger a biodiversidade do nosso mar fora da nossa zona de jurisdição, e é sempre importante nós termos a noção de que este enorme ativo nacional que é o nosso mar, com mais de 1,7 milhões de quilómetros quadrados, só vale, só terá valor, e está na hora de criar valor, de fazer dinheiro, de gerar riqueza com o nosso mar, para dar felicidade às pessoas, se tivermos o mar bem tratado e protegido. E por isso, obrigado até por trazer isto. Sobre o mau tempo, o apoio ao mau tempo, dizer-lhe que nós tivemos 1.268 candidaturas submetidas, das quais 511 aprovadas, 253 foram desfavoráveis e 58 já foram pagas. Isto é importante ter a noção de que o aviso foi lançado no dia 17 de fevereiro. E, portanto, o primeiro pagamento aconteceu no dia 27, passado 10 dias, desde logo. No dia 20 de março já tínhamos pago 245 mil euros e no dia de hoje já temos pago 319 mil euros. É claro que estamos longe do valor que queríamos, que era ter isto já tudo pago, mas não é mau, até porque se nós recuarmos ao período Covid, o prazo médio de pagamento de apoios foi de, não foi de 10, nem de 5, nem de 10, nem de 30, foram 246 dias. E, portanto, nós não devemos estar a comparar com aquilo que é mau, com aquilo que é negativo, mas é importante nós termos sempre este referencial. A questão, isto foi um apoio que nós tentamos simplificar ao máximo, daí termos dado o apoio para as embarcações, e não embarcações e pescadores. Depois os armadores teriam esse dever de depois distribuir pelos seus pescadores. Para quê? Para ganhar tempo. Porque no caso, por exemplo, do defeso do polvo, que eu presumo que ainda será um assunto que virá para cima da mesa, nós decidimos fazer o apoio aos armadores e aos pescadores. Ora, o processo de triagem e de análise de candidaturas é muito complexo, porque é preciso ver se não devem nada à Segurança Social, se a autoridade tributária se está tudo bem, e depois também concentramos tudo num mesmo... uma mesma instituição para avaliar, que foi a Autoridade de Gestão do Mar 2030. Isto para lhe dizer o quê? O Fundo de Compensação Salarial está sempre disponível para todo e qualquer pescador, desde que tenha 3 dias que não possa ir ao mar. É algo que existe já há muito tempo, e criado, creio, na altura do Partido Socialista, e bem, e que permite fazer face às dificuldades. E, portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós, inclusivamente, face a estas intempéries, havia um limite máximo de 60 dias, que era aquilo que eles teriam direito, nós permitimos que fosse até aos 90 dias. Sobre a questão das regras do Regulamento de Controlo da União Europeia, que tipo de exceções? Vou dar um exemplo muito, muito simples. Eles, não conhecendo a especificidade da nossa pesca, o Regulamento obriga a reportar toda e qualquer espécie abaixo dos 50 quilos. E nós sabemos bem que, sendo a nossa pesca tão versátil, nós, na pequena pesca, na pesca artesanal, por vezes aparecem várias espécies, 200 gramas, 100 gramas, e, portanto, à luz do regulamento existente, nós somos obrigados a reportar tudo isto, e, portanto, nós não temos hipótese, sabe porquê? Porque nós temos um mestre que está dentro do barco, que tem que conduzir o barco, tem que tratar de pescar, tem que tratar de acomodar o pescado, ainda por cima, se tiver que reportar eletronicamente, artigo, mais 150 gramas de salmonete e mais 100 gramas de choco, é muito complicado. Pronto, fica aqui essa nota. É um tipo. A outra tem a ver com a... Eles falam lá de uma estimativa exata. Portanto, eu não percebo como é que nessa altura não houve ninguém que se apercebesse nesse regulamento, quando se fez esse regulamento, designadamente o Estado-membro, que é Portugal, que não existe estimativa exata. Porque ou é estimativa ou é um valor exato. E, portanto, eles obrigam a que exista uma estimativa exata quando nós temos o peixe no barco, tem que bater certo com aquilo que é a pesagem em lota. E, portanto, nós queremos que eles nos isentem dessa possibilidade. Nós, o que trazemos, passa tudo na lota e isso é que vale. Pronto. Sobre a questão da revisão, isto é uma questão estrutural. Revisão da política comum de pescas. E aqui deixo um apelo a todos. E ao LIVRE, que nos façam chegar as vossas sugestões. Nós temos muitas ideias sobre esta questão. Acho que é uma oportunidade de ouro, designadamente ao nível das chaves de repartição que focou o IBEI, mas há muitos outros assuntos. Sintam-se à vontade. Para terminar, raias e tubarões, eu espero haver boas novidades rapidamente. Eu não gosto de descartar as minhas responsabilidades, mas é um assunto que está, sobretudo, do lado do ICNF e do IPMA. Mas o IPMA nós é que tutelamos, o ICNF não, mas vamos tentar saber mais. Leilões offshore, só para terminar, não há nenhuma novidade. Aliás, até para os senhores deputados do Partido Chega, fica aqui algo, porque me conotaram de imediato, quando eu fui anunciado como Secretário de Estado das Pescas e do Mar, sendo eu alguém que sou doutorado em energia, disseram, não vale a pena estar aqui com grandes expectativas para o futuro. Salvador Malheiro é doutorado em energia, portanto vai optar pelo offshore, pela energia offshore. Pois o que é certo é que até agora, leilões de offshore, zero, e as pescas têm um aumento de 8 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora tem a palavra, até 2 minutos, o Sr. Deputado Filipe de Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, acima de tudo pela forma clara como tem respondido aos diferentes deputados que me antecederam. Aliás, essa clareza é apanágio dos autarcas, independentemente de partidos que representam, acho que tem essa característica muito, muito própria, por isso reservo com satisfação essa sua clareza. Muito rapidamente, portanto, os requerimentos apresentados, quer pelo Chega, quer pelo PSD, entendo que são pertinentes. O Chega reconhece que a predominância da pesca artesanal enfrenta desafios muito grandes, desde o envelhecimento de profissionais, falta de modernização, dificuldade na gestão de stocks, baixo investimento em algumas espécies. Refere também que a economia do mar poderá representar até 2030 7% do PIB e 5% do emprego até esse ano. Mas deixava aqui duas questões relacionadas com o setor das pescas, que é, acima de tudo, saber como o Sr. Secretário entende que deve ser valorizada a pesca artesanal e a de pequena escala. E como está o setor a se preparar para futuras restrições europeias? Todos nós sabemos que estamos numa conjuntura que não é nada favorável, tendo em conta os confrontos bélicos que nós estamos a sofrer. É claro que em todos os setores da nossa sociedade haverá consequências gravíssimas do ponto de vista dos recursos financeiros. O PSD identifica aqui o apoio extraordinário de 3,5 milhões de euros para o MAR 2030. Simplesmente saber, Sr. Secretário, quais foram os critérios que levaram à definição do montante de 3,5 milhões. É claro que era melhor que fossem 35 milhões. E que avaliação prévia foi feita sobre os prejuízos causados pelas recentes depressões no setor das pescas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Até 2 minutos. Faz favor, Sr. Secretário.
Sr. Deputado, muito obrigado. Aborda aqui duas questões importantes: a questão da especificidade da pequena pesca e os apoios no mau tempo. Pronto, sobre a pequena pesca, partilhar com todos, ainda não está feito, mas é a nossa intenção. Da mesma forma como nós criamos o Estatuto do Jovem Pescador, nós vamos, e que permite discriminar pela positiva os jovens pescadores, nós pretendemos também criar o Estatuto da Pequena Pesca, porque é algo que é diferente, são preocupações, problemas que nada têm a ver com a pesca industrial, que nós temos alguma cá em Portugal, mas sobretudo que vemos por essa Europa fora. Sobre a questão dos 3,5 milhões, Sr. Deputado, nós naturalmente fizemos um trabalho aturado antes e as contas foram feitas previamente. E o valor só não é maior porque, não temos aqui mais, porque não tínhamos embarcações elegíveis para o efeito. E o Sr. Deputado, de acordo que está de certeza de acordo comigo, que nós não podemos estar a apoiar embarcações com dinheiros públicos, que resultam dos impostos de todos os portugueses, até dos madeirenses, para estar a apoiar quem não cumpre com a lei, quem vai pescar com uma licença e depois vende ao negro. E, portanto, foi nesse contexto que surgiu o 3,5 milhões de euros. Noutras atividades, naturalmente, se calhar era preciso mais. Neste caso, os 3,5 milhões de euros foi aquilo que nós quantificamos e podem ter a certeza, o valor não vai ser esgotado, porque a quantidade de ilegalidade é maior do que aquela que nós pensávamos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E vamos iniciar agora uma segunda ronda. Temos 10 deputados inscritos, até 2 minutos cada, dois, que somos mais generosos. É que anterior era uma audiência, agora é uma audição e, portanto, os deputados aqui têm mais tempo. Estão 10 deputados inscritos, vamos começar pelo senhor deputado Fernando Queiroga, do PSD. Até 2 minutos, senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, claramente, só venho reforçar a oportunidade que o Grupo Parlamentar do PSD, em boa hora, teve para fazer este requerimento para vir a esta Comissão. Nós sabemos o trabalho que o Sr. Secretário tem feito e quero aqui também louvá-lo e agradecer o trabalho que tem feito em prol dos nossos pescadores, em prol deste setor da atividade, e veio aqui com uma vontade e com uma clareza que não é fácil ver. E, portanto, só temos que o Grupo Parlamentar do PSD tem que agradecer e que desejar que continue com esta vontade, com esta energia, porque não fosse Vossa Excelência um ex-autarca e um homem do mar. Portanto, dou-lhe os parabéns pelo serviço que tem feito e obrigado pelos esclarecimentos que deu a esta Comissão. Como vê, estamos todos unidos na mesma diapasão, preocupados com a agricultura, com a pesca e, portanto, Vossa Excelência, como tem este setor, ficamos muito mais bem esclarecidos e muito mais bem elucidados para os problemas que enfrentamos e da forma como bem estão a ser resolvidos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, indo direto ao assunto. Passam os anos, passam os governos, passam os ministros, passam os secretários de Estado, até passam o nome do Ministério. Só uma coisa que não passa, há uma coisa que fica constante. É o desdém pelos pescadores da Madeira. Tão simples quanto isto. E você esteve lá, sabe exatamente que é verdade, Sr. Secretário. Aliás, Sr. Secretário esteve lá, sabe muito bem que é verdade. Aliás, o seu partido, Sr. Secretário, permite que lhe diga, só se lembra dos pescadores em duas ocasiões. A primeira são nas vésperas das eleições. Vão lá às aldeias pescadores, às vilas pescatórias, prometem-lhes mundos e fundos. Mundos e fundos, não fazem nada. Ficam-se a rir deles. A segunda vez que se lembram dos pescadores, Sr. Secretário, é quando eles votam no Chega. E aí sabe o que é que a Direção Regional das Pescas faz? A Direção Regional das Pescas faz uma coisa muito interessante. Manda certos doutores da Direção Regional das Pescas, quase caciques partidários, intimidar e ameaçar os pescadores, ameaçar os empresários, ameaçar, Sr. Secretário, os armadores. Tão simples quanto isso. Chega ao ponto de verificarem os computadores dos colaboradores da Direção Regional das Pescas para verem quem é que anda a mandar informações ao Chega. É tão simples quanto isso, Sr. Secretário. Isto são factos. Sei que é um homem de factos. Isto são factos. Vamos às perguntas. Primeiro, Sr. Secretário, gostaria de saber, para que é que servem as parangonas? Com o aumento das parangonas, com o aumento da quota do rabilho, quando a Madeira e os Açores precisam é de patudo. A Madeira e os Açores precisam é de patudo. E anda aí gente a vender a banha da cobra, como se a negociação com o ICAT fosse um sucesso. Não é? Quando o vosso próprio eurodeputado já disse, e o Presidente da Copesca já disse, que o que vocês deviam ter feito e não fizeram, foi aumentar a quota do patudo. E essa ninguém aumenta. E nas ilhas continuamos a sofrer. Pior ainda, a Direção das Pescas, Sr. Secretário, não sei se é do seu conhecimento, limitou as descargas dos pescadores. Porquê? Porque não há gelo, não há túneis de congelação, não há empilhadoras, não há caixas de descarga, mas isto não lhe mostraram na Madeira. Na Madeira ninguém lhe mostrou isto. Aliás, diga-me, Sr. Secretário, a culpa disto também é da Europa. E eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, porque foi à Madeira. O seu secretário regional ficou emocionado até quando o seu secretário de Estado entrou num barco para ver a desgraça que aquela gente trabalha e ninguém renova aquilo. Ele ficou tão emocionado. E a desculpa, palavras suas, a desculpa, Sr. Secretário, é que a Comissão Europeia é responsável por más condições nas pescas na Madeira. E as minhas perguntas, e já concluo. Não há quota, culpa da Europa. Não há gelo, é culpa da Europa. Não há barcos, é culpa da Europa. E os caciques da Direção Regional das Pescas, também é culpa da Europa. E faço-lhe uma sugestão, e acabo mesmo assim.
Muito obrigado.
Fecha-se a Direção Regional das Pescas, dá-se o dinheiro a quem trabalha e é muito mais simples.
Muito obrigado.
Alinha nessas estratégias, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Faz favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Vou tentar falar um bocadinho mais baixo, porque realmente até nem se conseguia ouvir por tão alto o Sr. Deputado falar, mas é o estilo dele, ele é que sabe. Sr. Secretário de Estado, já muito se falou sobre as pescas, mas eu queria cingir a minha intervenção à comunidade pescatória, sobretudo da Póvoa de Varzim e Vila de Conde, obviamente. Também tiveram prejuízos imensos com os adversos intempéries que tiveram no nosso país, e em Vila de Conde particularmente foram muito, muito complicadas, e claro que isto tiveram que estar semanas a fio sem ir ao mar, como no resto do país, mas ali particularmente muito duro. E isto claro que teve um impacto financeiro muito difícil, quer nos donos das embarcações, quer nos armadores, quer nos pescadores. E, Sr. Secretário de Estado, a Câmara Municipal de Vila de Conde teve uma atitude, que penso que o Sr. Secretário de Estado está a par da situação, em que, de uma forma, para colmatar a situação de carência alimentar dos pescadores, cerca de 2 mil pescadores, fez um subsídio, atribuiu um subsídio através das duas associações, a ProMaior e a ProPesca, de 500 mil euros para fazer face a cerca de 2 mil pescadores da zona de Vila de Conde. Ora, isto tem um propósito, claro, teve que ser feito de uma forma emergente, e a minha pergunta, Sr. Secretário de Estado, relativamente a esta situação, é se o Governo Central tem alguma política deste género, para além do apoio do permanente, não é o apoio, como é que se chama? Ora só um bocadinho. Isso. Para além do Fundo de Compensação Salarial, se existe algum apoio extra, porque isto é uma situação muito complicada e muito, muito ímpar no nosso setor, se há alguma medida parecida para todo o país e que incida também em Vila de Conde, e se tenciona já agora poder compensar Vila de Conde pelo facto de ter atribuído. Já passou, Sr. Presidente.
O facto muito obrigado,
de ter senhora. Atribuído os 500 mil euros aos pescadores. Eu penso que o Estado deve pensar em ressarcir esse dinheiro à Câmara Municipal de Vila de Conde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, deixe-me começar por dizer que é um gosto muito grande tê-lo aqui, agora numa função ministerial. Agradecer-lhe também o trabalho que tem vindo a desenvolver nas pescas e no mar. Os dados que aqui deixou mostram a consequência desse mesmo trabalho que tem vindo a conseguir. E em tão pouco tempo é obra aquilo que tem conseguido. Mas venho aqui para lhe falar precisamente do Mar 2030. Apesar do Rio Guadiana estar incluído no Mar 2030, o Conselho de Mértola, mais concretamente, não está. E a inclusão deste Conselho neste Mar 2030 é, na nossa ótica, decisivo para dar uma maior pujança, uma pujança económica e social a esta zona fronteiriça. O Mar 2030 tem linhas estratégicas, como o Sr. Secretário de Estado sabe, para a pluriatividade, nomeadamente modernização de embarcações e evolução tecnológica, criação, por exemplo, de espaços comerciais, embarcações de turismo que podem ser utilizadas para servir de atratividade a turistas e, portanto, nós consideramos que é matéria mais do que suficiente para que Mértola seja vista com outra atenção, porque se há zonas do país que são despovoadas, esta é daquelas que é a mais despovoada ainda. E como nós temos que olhar para aqueles que precisam mais, portanto é a nossa obrigação fazer acontecer. E então, o que eu lhe vinha aqui pedir, em consequência daquilo que eu aqui retratei, é que possamos corrigir esta situação e que Mértola seja beneficiada pelo Mar 2030. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Seco, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, o motivo da minha intervenção é cirúrgico e não espero rodeios de Vossa Excelência. Na Figueira da Foz e no estuário do Mondego, a pesca artesanal está a ser literalmente sufocada pela areia da barra. Pelas dragagens chegam sempre de forma tardia e pelos explosivos que rebentam em pleno período de migração da lampreia e do sável. Enquanto o Governo noticia dragagens de emergência e já lá vão cerca de 250 mil metros cúbicos retirados este inverno, os pescadores passam semanas parados por mau tempo, por assoreamento que impede a saída das embarcações e por custos do combustível que subiram mais de 30% em poucas semanas. A lampreia e o sável, que deviam encher os pratos e as contas das 50 embarcações e das cerca de 100 famílias que vivem desta arte, quase não chegou este ano. Os jacintos de água continuam a asfixiar o rio e o berbigão desapareceu de muitos baixios. Isto não é fatalidade, é o resultado de uma gestão que prioriza o porto no papel, mas sacrifica quem nele trabalha há gerações. A declaração de impacto ambiental é violada, o defesa é discutido para salvar a safra e a pequena pesca, que é a verdadeira economia azul do distrito de Coimbra, sendo tratada como dano colateral. Fica apenas uma pergunta muito simples: quando é que o Governo vai finalmente tratar a Barra da Figueira da Foz como uma prioridade nacional e garantir dragagens preventivas e atempadas, ou preferem continuar a assistir à morte lenta da pesca artesanal e não só do Rio Mondego, e ao desaparecimento de dezenas de famílias que nela dependem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Martins, do Chega, e peço imensa desculpa a esta comissão, vou ter que me ausentar, vou ser substituído por o Sr. Vice-Presidente, Primeiro Vice-Presidente João Paulo Graça. Até amanhã às 9 horas.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Se o setor das pescas no continente está hoje pressionado, imagine-se os Açores. Mas hoje tem que dar o valor da apreciação ao Governo Regional, que tem tomado algumas medidas em relação ao custo de combustível. Mas os pescadores oceanos enfrentam semanas de paragem devido ao mau tempo no inverno, incerteza no seu rendimento e, ao mesmo tempo, as novas restrições das políticas europeias do mar. E o mais curioso, Sr. Secretário, é que este mês foi aprovado o relatório sobre a governação dos oceanos e o futuro das pescas europeias. E este relatório reconhece o que é absolutamente evidente e o que os pescadores açorianos dizem há anos. As regiões ultraperiféricas enfrentam desvantagens estruturais permanentes e precisam de políticas específicas para garantir a viabilidade do setor das pescas. Neste relatório é definido dois pontos fundamentais e fulcrais que hoje queria referir aqui nesta sala. A sustentabilidade ambiental não pode comprometer a viabilidade económica das comunidades pescatórias. As regiões ultraperiféricas, como os Açores, necessitam de instrumentos financeiros específicos, modernização das frotas e políticas diferenciadas. E a pergunta que se impõe, Sr. Secretário, é simples. Onde está esta diferenciação na prática? O que é que este Governo fez concretamente para transformar estas conclusões em medidas reais? Que medidas vai implementar para garantir a modernização da frota e a renovação geracional nas pescas açorianas? Os pescadores estão preocupados e com razão, porque o que vemos é um Governo que em Bruxelas aceita o acordo de parceria de pesca sustentável com o Cabo Verde, quando os pescadores avisam que este acordo vai ter como consequência uma quebra da rota migratória das espécies como atum, patudo, que migram do sul para norte, devido à concorrência desleal por parte da frota industrial europeia, que são principalmente os pescadores franceses e espanhóis, reduzindo drasticamente a disponibilidade deste peixe que chega à zona económica açoriana. Os pescadores açorianos nunca vão conseguir competir com a frota
industrial. Senhora deputada, vou pedir que termine, se faz favor.
A minha última pergunta é, relativamente aos modelos de apoio ao espadarte, que exclui a maioria da frota pequena escala dos barcos açorianos e beneficia quem descarrega...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave, do Partido Chega. Tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria o Sr. Secretário de Estado de ser responsabilizado pelo encerramento de centenas e centenas de postos de trabalho ou, eventualmente, centenas de pequenas e microempresas? Com certeza que não. Aceitaria o Sr. Secretário de Estado ser considerado responsável pela destruição de um rendimento de cerca de 14 milhões de receita anual? Sabemos que não. Aceitaria o Sr. Secretário de Estado que centenas de famílias fossem condenadas à ruína por impossibilidade de exercerem de forma digna e legítima a sua atividade profissional? Sabemos que não. Sr. Secretário de Estado, estou a referir-me aos mariscadores e pescadores da Ria de Aveiro, que bem conhece. Estes homens e mulheres não vão para as águas da Ria somente nos dias quentes de verão, mas também vão durante o inverno com as águas geladas e o vento do norte, que o Sr. Secretário de Estado bem conhece. Estou a referir-me às dificuldades colocadas por pretensos donos da Ria de Aveiro, agrupados numa entidade a que vamos dando o nome de Porto de Aveiro e que está a delimitar cada vez mais as zonas do exercício da pesca profissional e a esmagar todas as possibilidades destes profissionais poderem sobreviver e contribuir para o desenvolvimento da região de Aveiro. Senhor Secretário de Estado, não lhe vou falar do regulamento da primeira venda, da Direção-Geral dos Recursos, dos projetos offshore. Não. Vou-lhe falar, não sei se consegue ver, deste mapa que aqui está e que se vê a vermelho, a zona onde os pescadores não podem pescar e que está a azul, o sítio onde eles podem pescar que ninguém vê. Portanto, eu estou a mostrar que ninguém vê. Tendo em conta isto, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que quero fazer é esta. Pretende este Governo continuar a dificultar a atividade da Ria de Aveiro aos seus pescadores, como fizeram os anteriores governos do Partido Socialista? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Partido Chega. Tem 2 minutos, já chegou.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado Salvador Malheiro, venho falar-lhe da ameixa japonesa. Atualmente, a apanha desta espécie encontra-se interditada no estuário do Rio Tejo, em conformidade com o despacho 6 de 2026, de 21 de janeiro. Elenca no despacho que justifica a interdição, que não há qualquer plano de controle para esta espécie, que ainda existem centros de pesagem e lotas e que ocorrem capturas em zonas contaminadas por metais pesados. Acrescentar que, a partir da data do presente despacho, isto também inclui o despacho, não serão emitidas mais licenças para a apanha da ameixa japonesa no Rio Tejo e serão revogadas as já emitidas para o ano de 2026. E o que eu pergunto é, e até dia 20 de janeiro, o dia anterior a que este despacho foi emitido, eram passadas licenças. O que é que alterou para que isso pudesse acontecer? Porque não havia plano de controle, não havia lotas, não havia, presumo eu. Todos nós sabemos o que é que isto, acredito eu, todos nesta mesa, saberemos o que é que se quer aqui combater. As máfias que operam e a autêntica vergonha que existe no estuário do Tejo na apanha destes bivalves. Só que teve o efeito contrário. É que as empresas que atuavam na apanha destes bivalves de forma legal agora já não o fazem. Mas os ilegais, ou os que atuam na apanha destes bivalves de forma ilegal, são o mesmo número, ou mais ainda, porque agora já não estão lá os outros. Os outros que agiam de forma legal. Portanto, Sr. Secretário de Estado, importa adotar medidas que permitam a reabertura imediata do estuário do Tejo à apanha desta ameixa japonesa, garantindo a exclusão de operadores que não cumpram as normas estabelecidas. É ao contrário. Todos os moluscos deverão passar por estabelecimentos conexos nacionais sob supervisão da DGRM e demais entidades competentes, assegurando o cumprimento da legislação nacional, a rastreabilidade e a segurança alimentar e sanitária, através do controle efetivo dos limites de pesca por zona
muito
e
obrigado.
Por espécie. Senhor Secretário de Estado, gostaria com todo...
Muito obrigado, Senhor Deputado. Passo agora a palavra ao Senhor Deputado José Carvalho, do Partido Chega. Tem 2 minutos, está a saber.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, Engenheiro Salvador Malheiro. Portanto, para uma nação como a nossa, com 900 anos de história, sabemos que a identidade e a soberania nacionais consolidaram-se no mar e aqui continuará. É por isso que nesta bancada do Chega defende a pesca e os pescadores, porque proteger a pesca e os pescadores é assegurar a identidade e soberania nacionais. Pelo menos enquanto o Chega cá estiver, e como sabe somos cada vez mais, é garantido que esta questão da pesca e dos pescadores continuarão a ser uma preocupação para o Grupo Parlamentar do Chega. E é por isso que o Chega... Esse está a crescer e os outros estão a desaparecer. Portanto, isto é uma evidência. Sr. Secretário de Estado, sou eleito, como sabe, pelo Círculo Eleitoral do Porto, distrito com tradição marítima e pescatória, e permita-me aqui a referência para Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. E todos temos acompanhado aquilo que tem sido o aumento brutal dos combustíveis. Aliás, o Sr. Secretário de Estado já aqui manifestou claramente essa preocupação, e nós aqui no Grupo Parlamentar do Chega acreditamos e fazemos boa fé naquilo que foi a preocupação que o Sr. Secretário de Estado aqui apresentou. Agora, nós estamos perante, Sr. Secretário de Estado, estamos aqui perante um aumento de cerca de 70% do preço do gás óleo de pesca. Num contexto, como já foi referido ao longo desta tarde, agravado por intempéries e novas exigências regulatórias, os nossos pescadores queixam-se que o apoio concedido é insuficiente. O gás óleo de pesca passou de 80 cêntimos para 1,36€, representa um aumento de 56 cêntimos por litro. Mesmo sendo um homem das letras, como o seu professor também sabe, o apoio atual de 10 cêntimos corresponde apenas a 17% desse aumento, ficando 80% do impacto a ser suportado pelos pescadores, o que torna a situação, como sabemos, insustentável. Quem contacta com os nossos homens do mar sabe que é assim, e nós aqui também reconhecemos que o professor Salvador Malheiro Dias tem essa preocupação e está com os homens do mar e junta-se aos homens do mar. Agora, e também seguramente não fica indiferente a estas preocupações dos pescadores, agora as perguntas que nós temos para colocar são muito simples, é quais as medidas imediatas que o Executivo tem previstas para estas situações e será que o atual Governo, após o abandono do setor, estará disponível para rever com caráter de urgência o apoio
Deputado.
Estas questões e as necessidades reais do setor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dei esta liderança de 10 segundos por causa do barulho que foi feito e não havia condições. Passo agora a palavra para a última intervenção, senhores deputados. Passo agora a palavra para a última intervenção do senhor deputado Ricardo Moreira. Desculpe, peço desculpa do senhor deputado Rui Cardoso do Chega.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhor secretário de Estado. Portugal não é um país pequeno,
Portugal não é um país pequeno porque tem uma zona económica exclusiva com quase 1,7 milhões de quilómetros quadrados, que representa um autêntico império marítimo submerso sob as águas do Atlântico. O mar português poderia ser o nosso maior ativo, a nossa maior riqueza, a nossa maior mais-valia de afirmação internacional. Mas não é. Não é porque durante décadas descuidámos, maltratámos, abandonámos o setor das pescas e as potencialidades que o mar nos dava. Permitimos, ao longo dos anos, que fossem os burocratas de Bruxelas, sentados lá longe, a milhares de quilómetros de Portugal, a decidir e a deliberar sobre o que aqui se produzia, o que aqui se cultivava, o que aqui se pescava. Foram eles, lá longe nas instituições europeias, que alguns aqui sentados olhavam para eles com um certo provincianismo mental, a achar que tinham esse direito e advogavam-se nessa razão de poder definir as quantidades, as proporções, as cotas e os limites que se podia pescar nas águas portuguesas. Assim, ao passo em que forçosamente nos submetemos às imposições que nos obrigavam, ao passo que deixávamos que outros pescassem nas nossas águas, fomos matando, pelo desinvestimento e por opção política, a que era o nosso setor primário. Bem sei que revitalizar este setor não é tarefa fácil, nem tão pouco possível de ser feito de um dia para o outro. Contudo, é fundamental, para lá das medidas de curto alcance, de mitigação dos efeitos de uma intempérie ou de uma intempestade, pensar a política geral de pescas para lá da espuma dos dias. É esse o sentido da minha intervenção e da minha reflexão. Pensarmos o setor das pescas e do mar à luz daquilo que o Chega tem defendido, que é um conceito estratégico para Portugal, aproveitando a nossa vocação histórica atlântica para reduzir a dependência externa, para fazer do setor das pescas uma âncora para ultrapassar as circunstâncias e garantir que o mar continue a ser sustento de famílias, de comunidades e penhor da soberania nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, a última intervenção, o Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Partido Chega. Tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. O Governo fala frequentemente da economia azul, de valorização do mar e desenvolvimento sustentável, mas aquilo que muitas comunidades pescatórias do Algarve continuam a ver no terreno é uma realidade muito diferente. Abandono, bloqueio de áreas produtivas e falta de proteção efetiva da pequena pesca. Por isso quero falar de duas grandes preocupações. Em primeiro lugar, as concessões aquícolas abandonadas no Algarve. Em zonas como Sagres e a Ilha da Harmonia em Olhão, existem áreas aquícolas ocupadas por estruturas degradadas de concessões que, na prática, não produzem, não geram riqueza e não cobrem o objetivo para que foram criadas. Em vez de desenvolvimento, o que temos são espaços marítimos inutilizados, estruturas abandonadas e áreas historicamente ligadas à pesca local que continuam interditadas, a quem delas sempre dependeu para trabalhar e sobreviver. Isto é particularmente grave para a pesca artesanal, porque estamos a falar de comunidades que já vivem sob enorme pressão económica e continuam a perder acesso ao seu espaço de trabalho para projetos que em muitos casos falharam ou nunca chegaram verdadeiramente a avançar. Não basta ao Governo recuar em novas expansões, é preciso também corrigir o que está mal, como neste caso. A segunda questão diz respeito aos acordos Portugal-Espanha sobre o exercício da atividade de frotas e o acordo de pesca no Troço Internacional do Guadiana. Aquilo que nos é transmitido por associações de profissionais do setor, ouvidas aqui em comissão, é que continuam a existir preocupações sérias quanto à fiscalização, ao licenciamento e à proteção da pequena pesca portuguesa. O problema é que muitas vezes aquilo que é apresentado como cooperação e equilíbrio acaba por ser sentido no terreno como assimetria, desigualdade e desproteção. E isso é particularmente preocupante quando falamos de comunidades que já enfrentam grandes dificuldades económicas e que não podem continuar a ser as primeiras a pagar o preço de regras mal fiscalizadas ou mal aplicadas. Por isso, Sr. Secretário de Estado, deixo-lhe 3 perguntas. Quando vai o Governo fazer um levantamento público das concessões aquícolas abandonadas ou inativas em Sagres e na Harmona? Aquícolas. Está o Governo disponível para remover estruturas degradadas e devolver à pesca local e artesanal as áreas que estejam improdutivas? E compromete-se o Governo a rever os mecanismos...
Sr. Deputado, o seu Secretário está a pedir para repetir essa última parte, que não percebeu bem. Eu peço um bocadinho de silêncio, por favor.
Está o Governo disponível para remover estruturas degradadas e devolver à pesca local e artesanal as áreas que estejam improdutivas? Compromete-se o Governo a rever os mecanismos de fiscalização, licenciamento e proteção da pequena pesca no Algarve para garantir que os acordos com a Espanha não continuem a prejudicar os pescadores e mariscadores portugueses? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, por todas as vossas intervenções, as questões colocadas ao Sr. Secretário de Estado. Foram 11, portanto, o Sr. Secretário de Estado agora também terá 22 minutos
se quiser utilizar este tempo todo para responder. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, agradecer muito as questões que foram colocadas e eu diria que a maior parte delas foram dos seus deputados do Partido Chega e que me merecem o máximo respeito. Foram todas elas feitas de forma muito construtiva e nota-se que visam o melhor para o setor das pescas, com exceção de uma intervenção, que eu não posso deixar passar em claro. Pronto, vou-vos dizer sobre, ainda por cima não está cá, porque todos nós, sobre esta matéria, o senhor deputado, não é isso, dê-me licença, o senhor deputado Francisco Gomes tece aqui uma série de comentários que, em primeiro lugar, não correspondem à verdade, revelam ignorância, desconhecimento, ainda por cima, quando houve um profundo desrespeito para com a minha pessoa. Eu devo dizer que eu fui à Madeira, e fui à Madeira para me inteirar do setor das pescas da Madeira. E à luz daquilo que eu faço, sempre que vou a um lado, e até com o relacionamento que existe, foi feito um contacto pessoal para que o seu deputado, eleito pelo Círculo da Madeira, pelo Partido Chega, me acompanhasse. Porque uma das coisas que falava era sempre de que não estavam presentes. Aliás, vai-me permitir, Sr. Vice-Presidente, vai-me permitir, houve uma atitude destas quando eu fui ao Rogelo, ao Algarve, que liguei ao Sr. Deputado João Paulo Graça, disse, vou ao Rogelo, sei que foi eleito por aí, nós estamos todos no mesmo barco, acabou as eleições, nós queremos é o melhor para o setor das pescas, e fomos, e foi algo que resultou bem, até porque uma das reivindicações daquela gente era a redução do tempo de defesa do sargo. E nós, passado mês e meio, resolvemos o assunto. Portanto, o Francisco veio aqui dizer que o PSD só vai lá, o Sr. Deputado Francisco, peço imensa desculpa, que só os governantes só vão lá quando interessa. Não é período de eleições, foi em período para saber, para falar em discurso direto com as pessoas. E, portanto, ele não foi, eu convidei-o para ir comigo. Mas pior do que isso, não tendo ido, fez questão de fazer uma notícia a dizer que ia ser uma palhaçada a minha ida lá. Portanto, eu agora não posso estar a criticar aquilo que ele teve a oportunidade de fazer diferente. Mais do que isso, eu estive lá, fiz questão de estar no Funchal, de estar no Caniçal, de estar em Câmara de Lobos. Um dos problemas maiores, para quem não sabe, da Madeira, ele devia estar aqui, da Madeira, tem a ver com esta questão da renovação da frota. Nem é a questão da descarbonização, tem a ver das condições de segurança, de higiene, daqueles espadeiros que vão ao mar durante 15 dias e que não têm um mínimo de condições para as pessoas estarem lá. E vão ao mar durante 12 dias. Pois bem, eu fui lá e fiz questão de entrar dentro de um deles. Eu não vi lá o seu deputado Francisco Gomes a entrar lá dentro. Eu não sei se ele há um dia já entrou ou não. Aquilo são condições desumanas. A Comissão Europeia, e aqui, quer dizer, até agradeço a eloquência do Sr. Deputado Rui Cardoso, a Comissão Europeia olha para a renovação daquele barco como um aumento da nossa capacidade de pesca. Pensa que se nós aumentarmos a arqueação do barco para permitir que as pessoas não durmam uns em cima dos outros, para que exista uma casa de banho lá dentro. Interpreta isso como um aumento da capacidade de pesca e, portanto, vai aumentar as cotas. E nós andamos aqui neste trabalho onde todos são poucos, até os deputados eleitos pelo Círculo da Madeira, pelo Partido Chega. Deviam estar, eu era isso que faria, mas cada um faz política da maneira que vem entender. E, portanto, eu fico triste, profundamente triste, porque uma coisa é a guerrilha política ou partidária, que é salutar. É salutar, eu gosto. Agora, falhar desta maneira, não ajudar nada, ainda por cima só dizer meia dúzia de lugares comuns, quando ele sabe melhor que ninguém, que a cota do atum para tudo foi definida em novembro de 2024, para os anos 2025, 2026, 2027, e que é definida pelo ICAT, nem tampouco é pela Comissão Europeia, e está aqui a dizer o que é que nós fizemos para mudar a cota. Eu pergunto o que é que ele fez para mudar a cota. Não, mas é importante deixar isto. E depois, é desvirtuar aquilo que são factos, pá. Porque nós podemos ter muitos defeitos, nós tentamos fazer o meu melhor, tento fazer o meu melhor, mas não conseguimos tudo. Mas há coisas que acontecem, se calhar é sorte. E o que é certo é que a cota do atum rabilho subiu 17%. E, portanto, há coisas que têm que ser ditas, porque nós não dignificamos a atividade política, nós não dignificamos esta casa com este tipo de intervenções. E permitam-me, depois no final, Sr. Deputado Nuno Gabriel, que eu tenho o máximo respeito, aliás, faz uma intervenção aqui sobre algo extremamente importante, mas também denota que, porque eu no início já dei a resposta a isto. Já dei resposta a isto, eu fiz questão de falar sobre isto. E este é um problema que assola o Tejo há muitos anos. E o Sr. Deputado, sendo da região, conhece isto melhor do que ninguém. Onde coabita ilegalidade, onde coabita máfia, onde coabita corrupção, onde coabita trabalho ilegal. E, portanto, nós, foi uma decisão política, tomada no final do ano passado, que entrou em vigor no dia 20 de janeiro, interditar tudo para que pudesse existir uma operação musculada, que já existiu, e não sei se vai existir mais, existiu na passada sexta-feira, onde foram apreendidas 600 quilos de ameijo, deixa-me só terminar. Eu reconheço, porque eu recebo os legais, os ilegais, toda a gente, eu reconheço que nós estamos a penalizar os legais neste momento, o que é mau. Mas há esse risco, mas nós também cá estaremos para depois os compensar. Nós também cá estaremos para os compensar. E foi isso que lhes foi dito, porque ninguém fica para trás. Os legais. Agora, fica aqui a ideia, amigo. A nossa intenção é, depois de tudo isto feito, compensar quem tem direito e depois abrir e até aumentar o número de licenças, para que, em vez de termos uma atividade comprovadamente ilegal, mafiosa, passe a existir ali riqueza para o país, em que a ameijo aqui é um excelente ativo que possa gerar dinheiro para aumentar a felicidade das pessoas. Fica aqui esta nota. Pronto, houve muitas mais questões interessantes e eu vou ver se as apanho todas. Da parte da senhora deputada Sónia Lima, que eu cumprimento com... Ainda por cima, não sei se escreveram aqui. O que é que te queres, Joana? Ainda por cima somos vizinhos e amigos, e somos amigos. Os 500 mil euros que foram decididos pela Câmara Municipal de Vila do Conde foi uma excelente decisão do Sr. Presidente da Câmara de Vila do Conde, eleito pelo Partido Socialista. Só para perceber que... Agora, pronto, é claro que fiquem com esta noção. O Sr. Presidente Vítor Costa, com esta decisão, apoiou pescadores, eu não vou dizer legais ou ilegais, mas apoiou muitos pescadores que fogem à lota. Apoiou muitos pescadores que vendem ao negro. Nós também pensamos numa medida de apoio desse tipo. Só para ter noção, Póvoa de Varzim e Vila do Conde tem cerca de 2 mil pescadores, como disse. O país tem 12 ou 13 mil. Quer dizer, está ali um sexto, está lá. Portanto, 500 mil euros, nós com este apoio, por um mau tempo, vamos para 3,5 milhões de euros. É um bocadinho mais. E é só para quem merece, mas tiro o chapéu ao Sr. Presidente. E eu disse-lhe que enaltecia essa diferença para com os pescadores. Agora, a nossa compensação, Sra. Deputada Joana Lima, é nós termos já decidido para a Póvoa do Varzim, em primeiro lugar, a dragagem que vai acontecer a partir do dia 6, e eles estão mesmo a precisar. Estão a precisar, que é uma questão de segurança e proteção. Vai começar no dia 6 de abril e depois vai seguir-se o quê? Vila do Conde, que também é importante. Pronto. Mas para além disso, no âmbito daqueles 13,5 milhões de euros que nós vamos investir nos portos e nas infraestruturas de pesca, nós temos a Póvoa do Varzim, muito contemplada. Desde logo, a requalificação da rede de saneamento do Porto, 939 mil euros, que já está em concurso público. Uma nova portaria e sistema de controle de acessos, mais 100 mil euros. Nova rampa de varadouro, mais 200 mil euros. E a substituição da face superior da cobertura do edifício da Lota, mais 200 mil euros. Portanto, estamos a falar aqui de 1,5 milhão de euros, que vai acontecer de investimento lá. É um bocadinho mais até do que os 500 mil euros do nosso Presidente de Grande Conto, mas eu percebi, vamos analisar. Continuando, Gonçalo Valente. Se eu fosse Presidente da Câmara, teria feito precisamente o mesmo. José Carvalho, pronto. Gonçalo. Mértola, Lampreia, o mar também chega lá. O mar também chega lá, aliás, temos lá uma instalação da Doca Pesca, porque existe transação de pescado, mas eu creio que esta questão de podermos contemplar Mértola com o instrumento financeiro Mar 2030 é de alimentar a justiça. Vamos analisar o que poderemos fazer, não considerar uma resposta neste momento. Nós vamos visitar o local também, já nos foi solicitado anteriormente. Vamos aferir, vamos sentir e depois, a partir daí, algo iremos decidir. Ricardo Moreira, pronto, aborda aqui a questão da aquicultura. A aquicultura vai ser é algo estratégico para nós. Nós temos a noção que o recurso pescatório é finito. Nós não vamos conseguir estar a pescar, aumentar o nosso volume de pesca. E, portanto, temos que nos virar para outras situações. A aquacultura é uma delas. Mas quando diz que os pescadores do Algarve estão esquecidos, eu volto à intervenção inicial. É importante nós termos a noção que de 2024 para 2025 nós pescamos na ordem das 120 mil toneladas, mas de 24 para 25 reduzimos em 2.400 toneladas, pescámos menos, pescado passado em lota, mas faturámos mais 8 milhões de euros. Não quero com isto dizer que o dinheiro vá parar ao bolso de todos os pescadores, mas tivemos um aumento do valor unitário do pescado. E temos, volto a referir, desde a última vez que eu cá estive, as quatro obras que foram já concluídas é para infraestruturas no Algarve. Foi na Quarteira, foi em Sagres, e foi em Vila Real Santo António. E Sines também. Sesimbra, já falei sobre Sesimbra, o Sr. Deputado Nuno Gabriel, se tivesse cá estado, eu sei. Mas eu passei a maior parte. O Porto de Sesimbra já terminou a requalificação de uma das infraestruturas e agora temos a segunda. Não está esquecido, e Sesimbra merece. É das nossas principais comunidades pescatórias. Sobre a questão da aquicultura, nós neste momento capturamos cerca de 20 mil toneladas. O Sr. Deputado Rui Cardoso, não é? Falou aqui do enorme ativo que é o nosso mar, com 1,7 milhões de quilómetros quadrados de área do nosso mar. Nós temos países com a mesma ordem de grandeza de área económica exclusiva, que produzem da aquacultura não 20 mil toneladas, 1,5 milhões de toneladas. Não quer dizer que nós vamos chegar lá, mas é algo que nós não podemos descurar. Reparem que do peixe que nós consumimos, mais de 60% é importado. E, portanto, nós temos que fazer face a isto. É uma questão de segurança alimentar. É uma questão de soberania e, portanto, a aquacultura tem que ser um vetor estratégico para nós. Era onde eu ia. E, para isso, nós estamos a tentar retomar, designadamente, o Alremar, que era um programa de ordenamento que visa, precisamente, identificar locais para a aquacultura e nós vamos retomar. Para nós, a aquacultura é estratégico. Aquilo que está abandonado, temos que obrigar a quem de direito de retirar, como é natural, e, portanto, obrigado pela sugestão e pela lembrança, apesar de mesmo disto não estar esquecido. A questão do Armando Grave, Porto de Aveiro. Eu conheço bem, como deve compreender, e a PARA, que é a Associação de Pesca lá da região, nós temos uma ligação quase umbilical, e a primeira questão que me foi identificada é precisamente essa interface com o Porto de Aveiro. E isto é como tudo, como para mim, quando nós falamos desta atividade da pesca e da proteção do oceano, nós nunca podemos descurar, quer dizer, a questão ambiental, está bem, mas a questão económica e social, nós nunca podemos perdê-la de vista. De que é que nos vale a nós ter um mar completamente conservado e limpo e protegido se tivermos as comunidades pescatórias a passar fome? Não. Da mesma forma que nós temos que fazer coabitar os pescadores, com os aquacultores, com os protetores da biodiversidade marinha, também nas zonas costeiras nós temos que ter o bom senso de fazer coabitar pescadores, mariscadores e portos comerciais. Os portos comerciais também são muito importantes para a nossa economia. Eu já promovi uma reunião, precisamente nas instalações da APARA, que defendem sobretudo os interesses dos pescadores. Com quem? Com a DOCA Pesca. Com a administração toda do Porto de Aveiro, onde o assunto está identificado e eles ficaram de conversar. E eu estarei ali a apadrinhar. Nós não somos contra o Porto Comercial, não podemos ser, Sr. Deputado. Agora, não podemos, é estar sempre a penalizar os mesmos. As zonas vermelhas que o Sr. Deputado aí apresentou, naturalmente que não fui eu que as decretei, elas já estavam assim há uns tempos, porque, pronto, é que me parecia que até era eu o responsável por isso tudo. Não disse, mas não tem problema nenhum. Pronto, sobre a questão, eu gostei particularmente da intervenção do Sr. Deputado Rui Cardoso, e digo isto sem qualquer tipo de demagogia, porque eu acho que chegou a hora de nós, de facto, olharmos para o nosso mar, e estamos a falar de 1.7 milhões de quilómetros quadrados, mas nós almejamos ir um bocadinho para lá disto, com a extensão da nossa plataforma continental. Também não é o valor que, há uns anos atrás, decidiram no mapa colocar lá para dar 4 milhões de quilómetros quadrados. Não. Nós estamos a convencer, a justificar, apenas e só com ciência e campanhas oceanográficas, as Nações Unidas, de que existe uma continuidade da nossa plataforma. E isso só se consegue provar, não é com capacidade política, é com ciência. E nós estamos, finalmente, com a estratégia correta. E nós não vamos chegar aos 4 milhões de quilómetros quadrados, mas vamos ter seguramente mais de 1.7 quilómetros quadrados. E vai ser tudo contínuo. Portugal, Madeira e Açores. E aí sim, aí nós podemos e devemos, de uma vez por todas, começar a criar valor, a gerar riqueza. Reparem-se que nós estamos num momento demasiado importante em termos geopolíticos. E todos falam das terras raras. Todos falam do sequestro de carbono. Tudo isso são coisas que valem dinheiro, irão valer dinheiro, e esse ativo é só nosso. E aí sim, nós já identificamos, junto da Comissão Europeia, e até por questões de soberania, aqui uma divergência profunda. O mar é de Portugal. O mar não é da Comissão Europeia. Nós somos europeístas, mas o mar é nosso. Se estiver lá uma tonelada de ouro debaixo do mar, é o que diz a lei, na zona económica exclusiva, nós, Portugal, somos donos do subsolo e de toda a coluna d'água. E na extensão da plataforma, o que está fora da zona económica, a coluna d'água não é nossa, mas o subsolo é nosso. E, portanto, nós não sabemos a riqueza que ali pode estar. Se calhar está lá o nosso petróleo do futuro, mas é algo que pertence a Portugal. E é por aí que nós vamos querer ir. Eu acho que já não falta praticamente nada. Os 10 cêntimos é claro que é pouco. Mas eu vou dizer outra vez que eu acho que é uma questão muito importante. Espanha apresentou um pacote fortíssimo de 5 mil milhões de euros. Dizem-me que, inclusivamente, violou as regras da Comissão Europeia. A estratégia do Governo português foi, vamos com estes 10 centros, mas estamos prontos para complementar no futuro próximo. Agora, estamos a falar das pescas, eu quero que isto fique aqui entre nós, porque eu sei que há aqui muita gente que é líder da opinião. E bem, o gasóleo para as pescas hoje paga zero de IVA e paga zero de ISP. Foi uma decisão bem tomada, e aqui as verdades têm que ser ditas. Na altura em que foi, não foi por nós, é zero. Nós temos outros setores da economia, que nós sabemos que não é assim, designadamente o setor agrícola, que paga 13% de IVA e paga um valor de ISP pequeno. É claro que o IVA depois é reembolsável. Mas reparem, Portugal não é só pescadores. E nós temos que prestar contas para com todos os portugueses. Os que votaram no PCP, os que votaram... toda a gente. E, portanto, calma, porque isto pode criar aqui um clima menos favorável. Agora, eu percebo que o que conta é o valor relativo. Teve um aumento de 10 cêntimos perante, ou pronto, vamos lá 10 cêntimos, perante um aumento de 40 ou 50. E isso é que conta. Agora, pronto, só aqui alguma calma, eu já não tenho mais ninguém para responder. Tenho o Paulo Seco e a Ana Martins. Pronto, sobre o Paulo Seco e as dragagens da Figueira da Foz, sempre atentos. E aquilo que foi decidido agora, que foi pedido um parecer à DGRM para as dragagens na Figueira da Foz, e foi feito com a nossa sintonia, e nós dissemos que façam-se as dragagens, porque nós, por um lado, temos os pescadores a querer navegar. E, por outro lado, temos também os nossos pescadores a que não existe nenhuma interferência com a atividade da pesca. Como é que nós resolvemos? Que isto é, quando há bom senso e vontade de resolver... E quando há vontade de resolver, as coisas resolvem-se. Nós emitimos para ser favorável às dragagens, mas condicionadas à não execução de trabalhos na vazante, para que eles possam continuar a pescar a lampreia. E como é que isso foi feito, Sr. Deputado Paulo Seco? Falando previamente com os pescadores. Então vocês querem que seja dragado, mas ao mesmo tempo querem pescar. Como é que resolvemos isto? Eu sugeria que no período da vazante que não houvesse dragagens. Falámos com a DGRM, falámos com a Capesca e assim foi. Ana Martins, que não está, mas dizer que aquilo que se passa na Madeira passa-se nos Açores. A necessidade de nós termos uma discriminação positiva pelas nossas regiões ultraperiféricas. Eu tenho a oportunidade, já estive em duas reuniões do Conselho Consultivo das RUPs, quer nas Canárias, quer agora aqui em Lisboa. E é gente que nos merece a máxima deferência. Porque há que ter noção daquilo que é a insularidade, daquilo que é os custos do contexto de quem vive num arquipélago. E nós temos essa deferência e nós estamos com as nossas regiões autónomas. Coisa distinta é, por exemplo, o que se passa com Espanha e França. E nós já tivemos a oportunidade de acompanhar. Não existe tanta solidariedade por parte do Governo Central com as regiões ultraperiféricas francesas, designadamente da Martinica, que estão de costas voltadas uns com os outros, e o caso das Canárias, com o Governo Central também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Emanuel Câmara pede a palavra para que efeito?
É para, portanto, clarificar uma situação. O Sr. Secretário...
Tem que fazer uma interpelação à mesa, que é a única forma que tenho de lhe dar a palavra.
Eu não quis interromper, só para eu não sei, eu não tenho a certeza quando é que o Sr. Secretário esteve disse ainda há pouco ao Sr. Deputado Francisco do Chega, que tinha estado na Madeira e que eu tinha convidado. Portanto, já agora, que altura é que esteve na Madeira?
Vou também passar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, que penso que vai pedir a palavra para o mesmo efeito, e depois... O Sr. Secretário de Estado não tem tempo, mas se o mesmo entender, eu darei também algum tempo ao Secretário de Estado, se ele quiser responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, era... Enfim, esta figura regimental é a única que tenho para poder falar, e não quis interromper o Sr. Secretário de Estado, e bem, porque falou até de uma forma esclarecedora. Apenas dizer que contactei o deputado em questão, para que ele pudesse vir aqui à comissão, e ele apenas não veio, porque está noutra comissão onde vai intervir. Apenas deixar aqui este registro, acho que não é necessário pedir interpelação à mesa. Mas para ficar registado, também.
Agradeço o Sr. Deputado Nuno Gabriel. Pergunto ao Sr. Secretário de Estado se quer... fazer alguma observação a estas duas intervenções. Obrigado.
Sem problema nenhum, e não vale a pena também criar, já disse, e eu sou daqueles que, quando o vir, estarei de bem com ele. Eu percebo a abrangência da sua questão.
A pergunta é pertinente, não é?
Não é pertinente, porque
é que os deputados do PS não foram convidar.
Senhor deputado, é que desliga o telefone.
Deixa o microfone. Que faz a pergunta, ao menos deixe-me responder. Pronto. Senhor deputado, eu não sou obrigado a convidar nenhum deputado para me acompanhar, seja onde for. Eu, depois da boa experiência que tive com o Sr. Deputado João Paulo Graça, no Algarve, e tendo visto um género de intervenções por parte do Sr. Deputado Francisco Marques sobre a questão das cotas, desculpem, Francisco
Gomes,
sobre as cotas do atum rabilho e do atum patudo, de que ele dizia isto, e o espadeiro, e eu disse assim, peguei no telefone e liguei ao Sr. Deputado Francisco Gomes e disse, eu vou lá para me inteirar do assunto. Eu gostava que o Francisco viesse comigo. Para mim seria um gosto muito grande. Pronto. Não liguei para si. Não liguei para os outros deputados do PSD, eleitos por lá. Pronto, é isso. Agora, se me estava aqui a dizer que ligou para ele e não ligou para si. Portanto, eu não sou obrigado. Liguei para ele. E ele não foi, fez questão de não ir, depois fez esta figura aqui, que é deplorável.
Quero agradecer a intervenção de todos. Quero agradecer também a intervenção do senhor Secretário. Peço um bocadinho de silêncio, por favor, ainda não terminamos, vamos só nos despedir do senhor Secretário, mas temos que ainda terminar a nossa reunião. Quero agradecer ao senhor Secretário de Estado, e sim, conforme foi aqui dito, porque eu também até fui apontando as respostas, e efetivamente respondeu a toda a gente. Podemos não ter gostado das respostas, mas teve o cuidado, pelo menos do nome de toda a gente, responder, e é isso que esta Casa agradece, é para isso que nós estamos aqui, para fazer as perguntas, e quem vem aqui, principalmente as entidades do Governo, tentar elucidar. E, portanto, agradecer a todos a vossa presença, a hora já vai longa, mas também falta um pouco os pontos na ordem, e o Sr. Secretário de Estado, muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado, e até uma próxima, assim à sua equipa. Obrigado.